passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa, aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? Os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer ao meu querido pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, mensageiro de Deus hoje aos nossos corações. Muito bom tê-la aqui, pastor Oziel. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo. Boa noite, a paz do Jesus, pastor Anésio Sarmento, nosso amigo Fábio Silva, que Deus te abençoe, e a todos os ouvintes da rádio.
Fábio Silva, meu mano querido, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, pastor Oziel Nascimento, neste sábado, trazendo logo mais uma porção da parte de Deus para todos nós. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão, que nos acompanha, que nos ouve em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, como sempre, muito bom estar ao seu lado, sobretudo neste sábado, alegria grande, viu, pastor Anésio? Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então, gente, vamos falar com Deus. Nós vamos orar neste momento, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Louvamos a ti, ó Deus querido, porque mais uma vez nos colocamos diante do teu trono, porque mais uma vez a Igreja Cristo em Casa se reúne e neste momento forma uma grande corrente de fé, quando todos, formando um, elevam ao teu trono, em primeiro lugar, a sua gratidão, mas também as súplicas, que são tantas, meu Pai querido, o clamor dos teus filhos. Mas tu és o Deus que em todo o tempo ouviu e respondeu ao clamor dos teus filhos. Assim como os filhos de Israel clamaram lá das areias quentes do Egito, e tu a eles enviaste o socorro, tu pode mandar um socorro esta noite à tua filha que está angustiada, que está amargurada, ou quem sabe que está sofrendo debaixo das hostes do faraó. Oh, meu Deus, sabemos que as lutas são grandes, sabemos que os problemas se avolumam, sabemos que o mundo está em conflito e, consequentemente, atinge a tua igreja, porque a tua igreja, não tendo parte com o mundo, ela ainda está no mundo. Mas sabemos que breve não mais estaremos aqui, que breve o teu filho Jesus Cristo vai cumprir aquela promessa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Pelos sinais que ele anunciou, por tudo que ele disse no sermão profético que aconteceria, indicando a sua volta, já estão acontecendo. É sinal que está na hora. Está chegando o momento da igreja subir, deixar este mundo de horror e descansar nos teus braços. Ajuda, pois, esta noite alguém que está sem força para caminhar, alguém que está parado no meio do caminho, ou quem sabe está retrocedendo, está esquecendo aquele primeiro amor, para que se reconcilie, para que se conserte, para que se prepare e que possa levantar a mão nesta noite e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ó, quão bom, Pai querido, quando nos sentimos preparados. Ó, quão bom como estamos vivendo de tal maneira que sabedores de que subiremos com a igreja. Mas há tantos que têm dúvida, meu Pai. Há tantos que estão preocupados. Há tantos que a sua vida não condiz com a vida daquele que vai subir. Mas pode ser esta noite a noite do conserto. Pode ser esta noite a noite da restauração. Porque o teu seu ungido vai falar. Não ele vai falar, mas tu vai nos falar através dele. E eu tenho certeza que virá uma palavra específica para quem busca nesta noite. E será como todas as noites na Igreja Cristo em Casa, uma noite de milagres em toda parte do mundo. Eu creio que esta noite milagres já estão acontecendo e ainda acontecerão. Porque esse povo que dobra seu joelho diante de ti é um povo que em ti crê, é um povo que em ti põe a sua confiança, que deposita em ti a sua fé. Porque não temos outro e nem precisamos. Tu é mais do que suficiente para atender a todas as nossas necessidades. Visita cada lar nesta noite, cada família, meu Senhor. Cada problema que está surgindo em meio às famílias. Separação, divergência, desamor, desobediência, meu Senhor, conserta. Faz esta noite um grande milagre. Que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo possa cobrir este lar que está em conflito nesta noite, esse casal que não se entende, esses filhos rebeldes que estão dando trabalho aos seus pais. Fala para nós esta noite, Pai. Fala ao presidiário, fala ao viajante na estrada, fala ao trabalhador noturno, onde quer que esteja chegando o som da melodia, seja pelo rádio, seja pela internet, que com ele esteja chegando a Tua bênção e, consequentemente, a vitória. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados e dá, como sempre, a nós um culto abençoado. Crendo assim, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Se há desarmonia em teu viver, continue sempre avante. Parece tudo um sofrer, continue sempre avante. Não há alegria em teu lar, e os desencontros são constantes. Mesmo assim tu não podes parar, continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante. De parar, continue sempre avante. Se te der vontade de chorar, continue sempre avante. Um cristão não pode recuar, em Jesus tem a força bastante. Com coragem sempre avançar, avante. Siga com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante.
Continue sempre avante.
Continue sempre avante.
Paulo Moreira, continue sempre avante. Que saudade de Josias Menezes, não é? Foi o lindo louvor que nós ouvimos nesta noite de sábado, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Neste momento, quero convidar meu querido pastor Osiel Nascimento, vai dizer pra gente qual a referência bíblica da mensagem desta noite.
A leitura de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 15 até o versículo 21.
Pois é, gente, olha, com muita alegria eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de teologia da Rádio Melodia, você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da palavra de Deus. Quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender, como Deus quer continuar falando aos nossos corações. Então eu queria agora trazer para você aqui o endereço eletrônico, para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia, cursosmelodia.com. www.cristoemcasa.com.br. Você vai conhecer aí tudo que o curso tem, você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias, todas as informações. Você pode acessar agora cursosmelodia.com.br. Estou aqui pedindo a Deus para que você tenha disponibilidade sobre todos os aspectos para estarmos juntos aprendendo aí acerca da palavra de Deus. cursosmelodia.com.br. Pois é, que beleza, hein? Mais um ano se passou, graças a Deus, que presentaço de Deus, hein? O dom da vida, estamos todos felizes aqui no dia do seu aniversário. Fábio Silva tem umas palavras bonitas aqui para todos os aniversariantes de hoje, né? Trazendo aí para você toda a alegria da nossa igreja Cristo em Casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel. Meu mano querido, a paz do Senhor. Nesse dia nós queremos parabenizar você, amado irmão, amada irmã, pelo seu aniversário. Portanto, essa data não pode passar desapercebida, não é verdade? Afinal, é mais um ano de vida. Olha, que o seu caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus, guiando os seus passos e fazendo parte de suas decisões, para que as suas conquistas e vitórias sejam constantes em seus dias. Receba o abraço, companheiro, de toda a família Melodia, tá bom? E também de toda a Igreja Cristo em Casa. Você faz parte dessa família. Olha, quem está conosco trocando de idade também, recebendo o nosso abraço, companheiro, é o Vitor Gabriel Bento Pereira, também a Sebastiana Moraes de Almeida, a Rafaele da Silva Amaral, a Leandra da Silva Oliveira, a Gabriele Vieira Neres da Silva, o Flávio Alves da Silva, o Eduardo José Balbino, Diene Maciel Pires, a Amanda Cristina também trocando de idade e também o Agnaldo Moreira Goulart. Parabéns para todos vocês. A meditação no dia de hoje encontra-se no Salmo 33, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia.
Amém.
E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe muito. E um abraço, companheiro.
Yeah.
vamos clamar ao Senhor, como temos feito aqui já há alguns dias, e como igreja nós temos que fazer de fato isso, né? Clamar ao nosso Deus. Nós vamos clamar ao Senhor agora, juntamente com a pastora Elizabeth Inácio.
Meu Senhor amado, Senhor da terra, do céu, Senhor de todo esse universo, ó Deus, Tu és aquele que neste momento pode fazer alguma coisa por nós, por cada um, Senhor, que nesse momento está nos ouvindo. Senhor, assim como essas ondas chegam dentro desses lares, que chegue também a Tua bênção, que chegue também a Tua cura, que chegue força e graça, Senhor, para nós passarmos por esse período tão difícil. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a estarmos em comunhão com a nossa família, nos ajuda, Senhor, trabalha a nossa comunhão com os nossos filhos, trabalha a comunhão entre marido e mulher. Senhor, Tu sabes que não é fácil ficar preso dentro de casa. Tantas coisas nos acometem, Senhor, quando a gente fica sem poder sair. Mas que o Teu Espírito Santo possa diminuir, minimizar, Senhor, esses efeitos na vida do Teu povo. Que o Teu povo encontre uma rotina de adoração, de cantar, de ler a Tua palavra. Senhor, de atender os Seus filhos. Ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença, porque como diz o salmista, nós não temos outro bem além de Ti, Senhor. Nós só temos a Ti para pedir, é em Ti que nós confiamos, é em Ti que está, Senhor, a nossa confiança, a nossa fé, o nosso ânimo. Ó Deus, vem sobre cada vida, Pai, nessa noite, vai tocando, Senhor, em cada um que está ouvindo agora. Espírito Santo de Deus, vai infundindo alegria nesses corações, de saber que a igreja, cada um de nós está passando por esse período difícil, mas nós estamos juntos, Senhor, e Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio, Senhor, quando a Tua palavra diz que eu não morrerei, mas eu vou ver os bens do Senhor na terra dos viventes. E eu profetizo sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que estão ouvindo, que esse tempo vai passar, que esse momento vai passar e que nós sairemos do outro lado, Senhor, assim como saíram aqueles que passaram o Jordão, aqueles que passaram o Mar Vermelho. Assim como eles saíram vitoriosos, com cânticos de alegria, nós também sairemos, Senhor. E a experiência da Tua presença vai estar conosco. A experiência do Teu Espírito Santo na nossa vida vai estar conosco. Mais uma vez, Senhor, eu creio e peço por todos aqueles que estão nos ouvindo, que a Tua alegria, que a Tua confiança, ó Deus, infunda cada uma dessas vidas agora. E sejamos alegrados, e sejamos edificados, e sejamos fortalecidos, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.
Agora vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir a voz de Deus através do querido pastor Oziel Nascimento.
Como dissemos anteriormente, vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: teu pai, antes de da sua morte, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim, ele os consolou e lhes falou ao coração. Hoje eu quero falar sobre o tema: o perdão traz cura para quem pratica-o. Mais uma vez, o perdão traz cura para quem pratica-o. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, esses dias eu estava lendo uma história e eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa história tem como título O Ciclo do Ódio. Diz assim a história: um diretor de empresa gritou com seu gerente porque estava irritadíssimo. O gerente, chegando em casa, gritou com a esposa, acusando-a de gastar demais. A esposa, nervosa, gritou com a empregada, que acabou deixando um prato cair no chão. A empregada chutou o cachorrinho no qual tropeçara enquanto limpava os cacos de vidro. O cachorrinho saiu correndo de casa e mordeu uma senhora que passava pela rua. Essa senhora foi à farmácia para fazer um curativo e tomar uma vacina. Ela gritou com o farmacêutico porque a vacina doeu ao ser aplicada. O farmacêutico, ao chegar em casa, gritou com a esposa porque o jantar não estava do seu agrado. Sua esposa, a esposa do farmacêutico, afagou seus cabelos e o beijou, dizendo: querido, você não é assim. Prometo que amanhã farei seu prato favorito. Você trabalha muito, está cansado e precisa de uma boa noite de sono. Vou trocar os lençóis de nossa cama por outros limpinhos e cheirosos para que você durma tranquilo. Amanhã você vai sentir melhor. Retirou-se e deixou-o sozinho com seus pensamentos. Neste momento, rompeu-se o círculo do ódio. Esbarrou na tolerância, na doçura, no perdão e no amor. Muitas vezes estamos fazendo parte do círculo do ódio. Lembre-se de que com tolerância, doçura, perdão e amor pode ser quebrado. Se aquela mulher continua naquele círculo do ódio, aonde poderia parar isso? Então alguém tem que colocar um fim. Quem sabe na sua família é isso que está acontecendo. Um brigando com o outro até que um pare e quebre o círculo do ódio. Nenhuma história no Velho Testamento nos ensina mais sobre perdão e esse processo de cura do que a história de José. Tem muitas outras histórias, mas de José chama muito a atenção. Em José, vemos a trajetória de um homem que tinha tudo para se deixar destruir por um sentimento de amargura, mas ele fez a escolha, ele perdoou. Vamos acompanhar, dentro dessa história muito conhecida no meio evangélico, e entender como foi possível José perdoar. Um rápido resumo para você que não conhece a história de José. Em Gênesis capítulo 37, versículo 4, ele era odiado pelos seus irmãos por ser o filho preferido do seu pai, Jacó. Depois, no 37, 24, ainda de Gênesis, movido pelo ódio e pela inveja, os irmãos o lançaram em uma cisterna com a intenção de matá-lo. Ainda em Gênesis 37, no versículo 28, eles desistem de matá-lo e resolvem vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelita por uma mísera moeda de 20 moedas de prata. Em Gênesis 39, 1, Potifar compra José dos ismaelitas. Gênesis 39, 6, ele é promovido a gerente, supervisor na casa de Potifar. 7 e 20 de 39 de Gênesis, José é tentado, foge do pecado, mas é caluniado pela mulher de Potifar, indo para parar no cárcere, pagando por uma coisa que ele não fez. Em Gênesis 40, ali do 9 ao 23, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro do rei e diz: lembra-te de mim quando voltares a servir o rei, me ajude a sair daqui. Versículo 14 de Gênesis 40, mas o copeiro
copeiro se esqueceu dele. Olha que coisa terrível. Está lá no versículo 23 também. No capítulo 41, José é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E ao dar a interpretação e aconselhar o rei, ele é escolhido e promovido a governador do Egito. Capítulo 42 ao 50, José tem seus irmãos na mão para se vingar, dar o troco, acertar as contas, mas ele prefere perdoar, pagar o mal com bem, agir com graça. Quando Jacó morreu, os irmãos de José pensaram: agora ele vai se vingar, será o nosso fim. Foi o que nós acabamos de ler. O que José respondeu: vocês estão perdoados. O perdão traz cura para quem pratica-o. José perdoou os seus irmãos que o venderam como escravo, perdoou a esposa de Potifar que o caluniou, ele perdoou um amigo de prisão que o esqueceu. O fato dele ter conseguido perdoar retrata uma realidade: só assim foi possível ter sido tão vitorioso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E algumas perguntas saltam ao falar sobre o perdão traz cura para quem pratica-o. A primeira pergunta que vem é o seguinte: o que é perdão? Segundo, é fácil perdoar? Terceiro, a possibilidade de conviver sem perdoar? Quarto, qual o limite do perdão? Até onde eu devo perdoar? 5. Será que perdoar é esquecer o que aconteceu? Será que perdoar é fazer de conta que não houve nada? 6. O perdão é uma emoção ou uma decisão? Vamos responder cada uma dessas perguntas? Primeiro, o que aconteceria se José não perdoasse? Antes de falar sobre o que é perdão, a resposta para esta pergunta pode ser a resposta que você, ouvinte, está precisando hoje. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Alguém disse certa feita: José tinha mente larga, pele grossa e coração mole. O perdão, repito, é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Vamos responder às 6 perguntas que fizemos anteriormente? Primeiro, o que é perdão? Como definir o perdão? Vamos aqui algumas definições sobre o que é perdoar, o que é perdão. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Não vos vingueis a vós mesmos. Está lá em Romanos 12, 19. A mim pertence a vingança. José disse aos seus irmãos: porventura eu estou no lugar de Deus? O que é perdoar? É reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Segundo ponto sobre o que é perdoar. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. João 8:7 diz assim: porque os fariseus desistiram de apedrejar a mulher que foi pego em pleno ato de adultério. Perdoar é reconhecer que eu também sou falho. Terceiro, perdoar é repetir com o próximo o gesto que Deus teve para conosco. Isso é muito lindo. Repito, perdoar é repetir com o próximo o gesto de Deus para conosco. Quarto, perdoar é oferecer amor quando não há motivo aparente para amar. Quinto, perdoar é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir favor incondicional àquele que nos feriu. Aleluia. Sexto, perdoar é rasgar a conta. José, no versículo 21, disse aos seus irmãos: a conta foi rasgada, vocês não me devem nada. Por isso que perdoar é rasgar a conta. E sétimo, perdoar é jogar o lixo emocional fora. São definições, são colocações sobre o que é perdoar. Irmãos, muito importante, a possibilidade de se conviver sem perdoar é uma outra pergunta? Não! O perdão é a virtude central do cristianismo. O perdão é a possibilidade da convivência. Diz a palavra de Deus em Mateus 6,12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é possível viver sem perdoar. Por que não perdoar é perigoso? José também tem resposta. A falta de perdão gera amargura, e amargura prolongada causa efeitos físicos. Por exemplo, os médicos dizem que causa úlceras, pressão alta, descargas de adrenalina por causa da associação com a ira. Tem gente que está com úlcera, pressão alta, por falta de perdão. Existem outras situações, existem outras possibilidades para úlceras e para pressão alta, mas quem sabe, para você se curar dessa pressão alta, para você se curar dessa úlcera, comece exercitando o perdão. A falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir a pessoa, e a depressão pode levar à morte e até o suicídio. Eu quero aqui ser sincero, eu sei que muitas pessoas estão em depressão por várias outras razões que não é essa que eu menciono, mas quem sabe o que você precisa para se livrar dessa dor, dessa angústia, dessa depressão, quem sabe é a falta, liberar o perdão, e a falta de perdão está te ocasionando esse problema tão terrível. É necessário que você atente para isso. Quem não perdoa se contradiz quanto ao desejo de ser perdoado por Deus. Quem não perdoa destrói a ponte que um dia vai precisar para passar para o outro lado. Disse o poeta inglês George Herbert. Então, em nome de Jesus, exercite o perdão. As últimas três perguntas que nós fizemos há pouco é o seguinte: qual o limite do perdão? Até onde eu devo perdoar? Eu sempre digo o seguinte: a resposta é a minha necessidade. Porque se eu não perdoo, sou eu que fico preso. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de necessidade humana. Não faça conta. Eu já perdoei tantas vezes, não faça conta, porque não é uma questão de quantidade, é uma questão de necessidade humana. É uma necessidade. Quem precisa perdoar? Aquele que precisa ser livre do poder, da influência, da angústia. Porque eu sempre digo, é uma verdade, melhor se sai quem perdoa do que quem foi perdoado. Aquele que foi perdoado porque cometeu um erro, certamente fica aliviado. Mas quem perdoa, o alívio ainda é maior. Então eu repito, não faça conta. Não há limite para o perdão. A outra pergunta que falta, penúltima: será que perdoar é esquecer o que aconteceu? Será que perdoar é fazer de conta que não houve nada? Não, queridos. Perdoar é não sentir a dor da ofensa, mesmo quando vem a lembrança de quando foi ofendido. Alguém disse que não tem que esquecer. Não esquece. Você lembra, mas não sente dor novamente. Até porque ressentimento significa sentir de novo, conforme aconteceu no momento que o fato realmente ocorreu. Isso é ressentimento. Quando você sente a dor, quando lembra, você não liberou perdão. Mas quando você lembra, porque quem bate às vezes esquece, mas quem apanha não. Mas eu sei que você não sente mais a dor. passa, foi feito isso, mas isso não me afeta mais. Então, perdoar não é esquecer o que aconteceu, porque você não sofre uma amnésia. Mas quando vem à mente, por acaso vier à mente, você não sente a dor novamente. E por último, o perdão é uma emoção ou uma decisão? Eu vou ser bem claro. O perdão é uma decisão. Porque para perdoar, devemos usar a razão. Eu não sinto vontade na hora, mas sei que preciso. Então não é emoção. Eu não sinto vontade, a angústia é real, a dor que me causaram é verdadeira. E no momento da dor eu não quero. Eu estou emotivo, eu estou chateado, eu estou ferido. Então, se eu for olhar para a emoção, eu não perdoo. Mas eu tenho uma decisão, porque eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra de Deus, então eu decido perdoar. E perdoar, como nós já falamos, é reconhecer as próprias imperfeições. Quantas vezes eu já feri algumas pessoas e precisei pedir perdão? Então, por que não perdoar aquele que me feriu? Perdoar é oferecer amor, às vezes quando não há motivo. Perdoar é deixar livre, é soltar. E quando eu digo deixar livre e soltar a pessoa, é para que você que precisa liberar o perdão, não fique preso a esse sentimento perturbador, como eu já preguei uma vez aqui, chamado angústia. Então, perdão, mais do que qualquer emoção que possa sentir, é uma decisão que é a coisa certa para fazer. José foi bem-aventurado. José foi feliz na sua vida. José foi vitorioso. Por quê? Porque ele não guardou a amargura. E olha que motivos ele tinha de sobra. Como eu falei anteriormente, José, ele perdoou os seus irmãos que o venderam como escravo. Ele perdoou a esposa de Potifar que o caluniou. E por causa daquela calúnia, ele ficou preso 2 anos. E ele precisou da ajuda de um amigo que ele ajudou na prisão. Esse amigo esqueceu por mais 2 anos. Não foi fácil, mas José liberou o perdão. E a vitória chegou na sua vida, na vida de José. E eu profetizo em nome de Jesus, pela palavra de Deus, a bênção vai chegar na sua vida, porque você vai conseguir perdoar. Você vai conseguir liberar o perdão. Você vai conseguir se livrar dessas amarras, que é o ressentimento, sentir a dor novamente. E Deus vai te dar vitória. Por quê? O perdão traz cura para quem o pratica, para quem pratica. Então, em nome de Jesus, seja curado pelo poder de Deus, exercendo o perdão, porque foi a palavra quem disse que nós devemos perdoar, assim como Deus também tem nos perdoado. Que o bom Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Aleluia.
Te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão. Tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Oh,
cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo por tudo que te magoou, por tudo que te entristeceu.
Olha, que louvor bonito esse, né? Que ouvimos agora, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações, através do meu querido pastor Oziel Nascimento. Muito obrigado, pastor Oziel. E qual o seu pedido nesta hora? O que você quer pedir ao Senhor neste momento? O que você tem a colocar diante de Deus agora? Nós vamos fazer exatamente isso, neste momento, juntos com o pastor Oziel Nascimento.
Querido Deus, querido Pai, exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio. O Senhor nos dá o privilégio de falarmos contigo e ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Pai, nós te adoramos, temos falado da tua palavra, participado de um culto abençoado, e agora eu quero te pedir, em prol do teu filho, da tua filha, que aguardou este momento com grande expectativa, para receber também, além de tudo o que aconteceu durante o culto, uma palavra de oração. Nós intercedemos e pedimos. Pai, são tantos os pedidos, são tantas as necessidades, e nós não sabemos delas, mas o Senhor conhece a todas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, dentro do teu poder, segundo as tuas riquezas, como diz a tua palavra, eu creio que tu hás de suprir todas as necessidades. Querido ouvinte, servo da palavra de Deus, amado do Senhor, querido, seja abençoada a tua vida, e a vida da tua família, sempre para a honra e para a glória do Senhor. Que toda ansiedade seja lançada aos pés de Deus, tu vivas uma vida de credibilidade diante de Deus e dos homens. Que as pessoas possam olhar para você e ver o quanto Deus é poderoso na sua vida.
Que a boa mão do Senhor seja uma realidade prática, te abençoando de uma forma muito, muito, muito especial. Porque, repito, tu és um amado de Deus, tu és uma amada do Senhor, tu és uma separada para Deus. E eu ministro sobre a tua vida a bênção do Senhor.
Que amor é esse? Que amor é esse que me aceita como sou? Que amor é esse que não me abandonou? Que amor é esse que suportou a cruz por mim, que amor é esse? Que amor é esse que me aceita como sou? Que amor é esse que não me abandonou? Que amor é esse que suportou a cruz por mim, como um filho me adotou, me chamou pra ser. Jesus, mais puro, mais limpo, mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus.
E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa neste sábado, fechando mais uma semana. Quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer ao Senhor por ter nos dado, né, uma semana maravilhosa. Deus abençoe mais e mais aí a sua família. Nós estamos indo embora. Deixa eu agradecer meu querido pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC. Agradecer meu querido Fábio Silva, pastor Anésio Sarmento, Michel Camargo. Deus abençoe a todos. Amanhã, domingo, nós vamos estar juntos aqui às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Pastor Oziel Nascimento impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém.